Tenho agora inscrito o senhor deputado José Matos Correia, também digníssimo presidente emérito desta... José Manuel Matos Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava as senhoras e os senhores deputados. E relativamente a esta questão, eu julgo que vale a pena concentrarmos no essencial. Independentemente de tudo o resto a que o senhor deputado João Soares agora fez alusão e que, a seu tempo, a Comissão poderá avaliar, analisar, auscultar, como entender, é essa a sua missão, vale a pena, dizia, recentrar a discussão naquilo que hoje aqui nos traz. E eu queria, em primeiro lugar, confesso que fui um bocadinho surpreendido porque nem tinha dado pela notícia do Observador, estive agora a vê-la a correr, mas queria, em primeiro lugar, manifestar, em meu nome pessoal e julgo que no do Grupo Parlamentar do PSD, embora não tenha articulado, estou mais ou menos a ficar com o Sr. Deputado João Soares e, portanto, não articulei a minha intervenção com a direção do Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Defesa, mas julgo que a forma como o Sr. Presidente da Comissão colocou a questão é particularmente adequada e felicito-o por isso. A Comissão de Defesa tem norteado o seu funcionamento ao longo destes anos, e já são muitos em que eu tenho o privilégio de aqui servir, tem norteado a sua atuação por uma preocupação grande de encontrar entendimentos e consensos sobre questões que são fundamentais para o país, para uma política de soberania que é essencial para Portugal. E foi nessa lógica que foi entendido, na sequência de uma visita à Força Aérea, foi entendido solicitar elementos ao Governo e à ANA, mas em particular ao Governo, que é o Governo que responde, antes do mais, perante esta Comissão, sobre o que se passa relativamente à utilização eventual no plano civil da base aérea do Montijo. Eu também tive a ocasião de estar aqui presente na reunião que ocorreu dia 20 ou 21 de setembro, já não me recordo do dia, com o Sr. Ministro da Defesa, em que o Sr. Ministro da Defesa até teve, gentilmente, o cuidado de pedir desculpa à Comissão por não ter ainda sido respondida, porque a questão estava em cima da Secretaria dele, de alguma forma perdida, e a carta foi entregue nessa mesma altura, no início da reunião.
Foi bonito.
Hã?
Foi bonito.
É verdade. A reconhecer um erro não é, infelizmente, uma coisa que os políticos habitualmente costumem fazer. Mas o Sr. Ministro fez bem. Só que, entretanto, a publicação desta notícia e a forma como essa correspondência foi entregue e o seu conteúdo não dão uma com a outra. E eu não faço juízos de intenção, mas diria que é legítimo questionar-nos se não haverá aqui, da parte do Governo, face à Comissão de Defesa, uma grave deslealdade institucional. Por uma razão que me parece evidente. Este relatório está feito há muito tempo. Quem aqui veio falar-nos sabia do conteúdo do relatório, como outros sabiam, e a Comissão de Defesa foi mantida, eu diria, propositadamente na ignorância do teor deste relatório. Como eu disse, é legítimo tirar estas conclusões. O futuro nos dirá se as conclusões são certas ou são erradas. E se forem erradas, eu também não terei nenhum problema em reconhecer que fui precipitado nessas avaliações. Agora, nós raciocinamos com os elementos que temos na frente. O teor o atraso na resposta é conhecido. O teor da missiva é também do conhecimento de todos os deputados desta Comissão. Os elementos que vieram hoje a público também são... também nos permitem tirar conclusões evidentes. Existe um relatório, existe um estudo, ele aponta para graves prejuízos na atividade das Forças Armadas na eventual utilização civil da base do Montijo. Nós não sabemos em que pressupostos o estudo foi feito, em que elementos ele se baseou, porque é que essas conclusões foram retiradas, mas há uma coisa que sabemos, é que o relatório existe e o relatório não foi enviado à Comissão de Defesa. Infelizmente, este Governo tem-nos habituado a esta ideia de que ou verte a informação para a comunicação social quando lhe dá jeito, ou, como aconteceu, por exemplo, a semana passada, omite voluntariamente, propositadamente, informação à oposição, quando a fornece, por exemplo, aos restantes partidos que o suportam parlamentarmente, como aconteceu a semana passada, dizia eu, a propósito da lei de organização do sistema judiciário, a circunstância em que a senhora Ministra da Justiça, e bem, se viu na obrigação de pedir desculpa ao Parlamento pelo facto de o teor do decreto-lei de execução da Lei de Organização do Sistema Judiciário ter sido entregue apenas pelos caixados assuntos parlamentares aos partidos que apoiam o Governo e não a todos os partidos nesta Casa. Portanto, nós estamos habituados, infelizmente, a esta seletividade e a esta libertação ao modo que lhes dá jeito de informação para a comunicação social. Circunstâncias destas são sempre negativas do ponto de vista das instituições, mas são-nos especialmente quando nos movemos numa área como a área da defesa, onde, como eu dizia no início, tem sido sempre possível, do ponto de vista institucional, e eu próprio testemunhei ao longo destes anos, não apenas quando fui Presidente da Comissão de Defesa, mas quando fui membro da Comissão de Defesa noutras legislaturas, foi sempre possível manter um consenso e uma total lealdade institucional na relação do Parlamento com o Governo e do Governo com o Parlamento, independentemente de quem estava conjunturalmente no exercício de funções governativas. Isto que se passou não é tolerável. Isto que se passou permite-nos tirar a conclusão, que eu espero não ser injusta, de que houve, repito, uma grave deslealdade institucional. Não é aceitável que um jornal tenha acesso a informação desta natureza em circunstância alguma. Mas é menos aceitável ainda quando esta Comissão há 4 meses que anda a pedir informação e a informação lhe tem sido sistematicamente sonegada. Por isso, acompanho o Sr. Presidente e acompanho o Sr. Deputado José Miguel Medeiros na concordância que ele deu à necessidade de o Sr. Presidente, em nome da Comissão de Defesa, agir da forma que lhe parecer mais adequada junto do Governo e do Sr. Presidente da Assembleia da República para lhe dar conta desta gravíssima deslealdade institucional face a esta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para fazer aqui 2 ou 3 precisões relativamente ao que disse o Sr. Deputado José de Matos Correia, que é o seguinte. Em relação ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro aqui na reunião disse que tinha o estudo, que já tinha o estudo, não disse que não o tinha. Sr. Deputado, e aí isso faz muita diferença relativamente àquilo que esteve a dizer. O Sr. Ministro disse que o tinha, que o estudo estava em apreciação. Foi o que o Sr. Ministro disse aqui. Bom, se houver uma gravação da audição, e está gravada, isso foi dito. Eu tenho a certeza absoluta que isso foi dito. Recordo-me perfeitamente disso ter sido dito. Compreenderá que tenha mais atenção, talvez, porque preciso dela mais atenta por razões óbvias, de condição de função. Mas, portanto, isso não foi. E, portanto, acho que boa parte daquilo que o Sr. Deputado Matos Correia disse a partir de meio da sua intervenção está prejudicado, se aceitarem como boa esta minha informação, que poderá ser confirmada adequadamente pelos serviços, se for necessário. E, portanto, acho que não. Agora, sinceramente, se isso acontecesse assim, se o Sr. Ministro aqui tivesse negado a existência do estudo, eu aí dar-lhe-ia razão, aí não lhe posso dar razão. A outra questão, e que também me parece que temos que também ter aqui alguma prudência e precisar um pouco, que há bocado o Sr. Deputado João Rebelo disse que o estudo só estava no Ministério da Defesa. Que eu saiba, o estudo, pelo aquilo que nos foi dito pelo Sr. Ministro aqui, foi feito por um grupo de trabalho criado por despacho conjunto de 2 secretários de Estado, ou dos 2 Ministérios, da Defesa e do Planeamento e Infraestruturas. Portanto, supostamente estará nas mãos dos 2 Ministérios. Isto é apenas e só para o caso de se dizer que está no Ministério da Defesa, que o Ministério da Defesa é que terá feito uma eventual fuga de informação. Pode não ter sido só dali. Bom, mas é bom que sejamos objetivos quando estamos a fazer. Quando queremos, eu percebo, Sr. Deputado João Rebelo e Sr. Deputado Matos, eu percebo que haja vontade de criar aqui um facto político. Percebo isso, faz parte, é da natureza da vida política, é o nosso trabalho. Certo, Sra. Deputada, fará as intervenções que entender a seguir, eu tenho sempre um grande prazer em ouvi-la. Agora, o Sr. Ministro disse aqui que o relatório existia e que estava em apreciação, e que logo que essa apreciação estivesse concluída, que haveria condições para ele ser facultado. Pelos vistos, alguém se nos antecipou e teve acesso primeiro. É isso que é preciso esclarecer, e que o Sr. Presidente, e muito bem, com a minha concordância em nome do Grupo Parlamentar do PS, e penso com a concordância de todos os grupos, aliás, mal seria que não estivéssemos de acordo em garantir respeito por nós próprios. Isso era o que faltava. Portanto, era só para deixar claro esta situação, e acho que, enfim, podemos fazer, e cada um é livre de dizer aquilo que entende. Acho é que, se queremos manter aqui um nível de consensualidade que todos nós temos reconhecido à nossa Comissão no passado, e fazer honra, e honrarmos quem nos antecedeu, também devemos ter aqui um bocadinho mais de contenção nas conclusões, antes delas poderem ser retiradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, se me é permitido, vou com certeza só dar aqui nota do seguinte. A carta que nós recebemos foi no dia 14 de nove, foi o dia da audição. Na carta está escrito que há um estudo E esse estudo é dito que tem que ser aprofundado, mas que já aponta, e foi isso até que nos levou a fazer as outras cartas, para a existência de custos avultados nas opções. Vamos ver, falando aqui também abertamente, eu começo a achar que há um problema entre ministérios dentro do governo sobre este assunto, que não nos diz respeito e que isso é que leva, e que isso é que, quer dizer, não nos diz respeito na justa medida, enquanto não conflituar com o trabalho desta comissão. Mas só para dizer o seguinte, aquilo que resulta claro é que nós ouvimos o Sr. Ministro e vamos ver o que é que disse o Sr. Ministro na audição. Eu fiquei com a ideia que o Sr. Ministro nos iria remeter o relatório, porque quem pede desculpa por responder tardiamente e entrega uma carta, é suposto que nos envie o relatório. Portanto, isto está fora de questão. Aliás, o resultado desta questão é que nós precisamos do relatório, porque senão ficamos de braços cruzados no trabalho que temos para fazer. Portanto, é um bocado embaraçoso o relatório não nos poder ser enviado, porque supostamente não há ainda condições para nos ser enviado, e ser na comunicação social. Isto não é curial. Portanto, e é isso que é o nosso ponto, que devemos pedir essas explicações. Acho que tem a aparência daquilo que o Sr. Deputado disse, não posso deixar de dizer que não considero que tenha uma certa aparência desagradável isto. Não vale a pena, para já, ir muito mais além. Vamos pedir as explicações e vamos manifestar junto do Sr. Presidente da Assembleia a nossa perplexidade por esta situação toda que se está a passar, que é exatamente aquilo que nós já consensualizamos das intervenções que houve até aqui. Tem a palavra o Sr. Deputado José Matos Correia, depois tem o Sr. Deputado Ascensio Simão e o Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era a minha intenção usar de novo da palavra, mas só para esclarecer uma ou duas questões relativamente à intervenção do Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Eu tive o cuidado de não fazer acusações diretas a ninguém. Eu acusei o Governo de deslealdade institucional. A mim não me interessa se é o Ministério da Defesa, se é o Ministério não sei de onde, se é o Secretário de Estado não sei de quê. O que eu sei é que há um documento que nós estamos a pedir desde maio, que não nos foi entregue com o fundamento que seria, digamos, um documento interlocutório, porque precisava de ser aprofundado. É isso que nos foi dito desde logo na missiva que recebemos e que foi, de alguma forma, reforçado pelo Sr. Ministro. Interlocutório. Interlocutório. Não. Interlocutório. Eu também podia ter dito prolegoménico, mas disse interlocutório. portanto, dizia eu, até podemos ter ficado com a impressão de que era um estudo provisório, parcial, ainda a necessitar de aprofundamento e que por isso mesmo não nos era remetido. Agora, todos os deputados desta comissão, seguramente, independentemente de quem está neste momento conjunturalmente no poder e quem está neste momento conjunturalmente na oposição, estou seguro que se a situação fosse a inversa, a reação seria a mesma, não podem estar confortáveis com o facto de saberem que um estudo que não é de acesso pela Comissão de Defesa está nas mãos de um jornalista e é publicado por um jornalista. Foi isso que eu disse, mantenho, e é em função disso que eu reitero que é legítimo, não estou a dizer que é definitivo, mas que é legítimo retirar a conclusão nesta fase de que houve deslealdade institucional da parte do Governo, não da pessoa A, da pessoa B ou da pessoa C.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ascensio Simão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que nós estamos a fazer aqui uma tempestade num copo d'água, sinceramente. Acho que esta questão tem importância para a Comissão de Defesa, tem importância para a Comissão de Economia, tem importância para o país e deve ser analisada profundamente. Mas há aqui vários ex-membros do Governo, conto aqui nesta bancada, 4 e 1 na bancada do PSD. E todos saberão que quando nós criamos grupos de trabalho, a primeira coisa que nós temos que saber é que os relatórios dos grupos de trabalho, antes mesmo de chegarem à nossa mão, antes mesmo de nós os podermos avaliar, já estão na mão, pelo menos, do grupo de trabalho que os fez. E, portanto, acharmos que pode ser qualquer fuga do Governo para a notícia com um determinado objetivo, com um determinado enquadramento, pode, na minha perspectiva, ser um excesso, e eu acho que é um excesso. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de o questionar diretamente relativamente a estas questões. Eu também já, na Assembleia, exerci funções de coordenação e de direção, e nunca me recordo ter havido qualquer problema no relacionamento pessoal, que também é institucional, entre um Presidente de Comissão e membros do Governo. O Sr. Presidente já teve uma conversa telefónica ou presencial com o Sr. Ministro a propósito desta questão. Nós vamos andar aqui na perspectiva de usarmos as cartas, os mails ou outro tipo de correspondência de natureza oficial para resolvermos um problema que pode ser facilmente tratado num comportamento de pessoas de bem institucionalmente aceitável. Portanto, eu acho que há aqui, se ainda não foi feito, um trabalho a fazer, que é o Sr. Presidente, se não se importar, diz assim, olha, estamos muito desconfortáveis com a situação. E, portanto, o Sr. Ministro importa-se de nos mandar o que tem, o que acha que deve mandar, e nós faremos a avaliação, tendo em conta essa circunstância. Porque acho que isso tem muitas vantagens. Já foi assim no passado, pode continuar a ser assim no futuro, e acho que as relações institucionais, não, principalmente nos tempos de hoje, devem ser feitas também com uma linha direta de contacto. Portanto, se o Sr. Presidente ainda não, e não vi aqui referido, portanto, pode ter sido feito, mas não vi, não conheço, se não o fez, eu gostaria que pelo menos tentasse fazê-lo. Porque também ficaríamos um bocadinho mais descansados se houvesse esse contacto pessoal do Sr. Presidente com o Sr. Ministro da Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, de facto, já falei com o Sr. Ministro da Defesa sobre este assunto no dia em que fizemos a audição. Não fiz por uma razão muito simples, ao Sr. Deputado. Eu peço desculpa, mas sou eu que estou a presidir à Comissão e eu interpreto os meus deveres nesta Comissão, desde logo por os deveres de transmitir pelas vias oficiais as questões. E fiz mais, enviei ao Sr. Ministro com um cartão pessoal As cartas que foram enviadas para o Sr. Secretário de Estado, pedindo-lhe ao meu caro amigo Azeredo Lopes o favor de tomar conhecimento direto pela minha mão dos pedidos que tinham sido feitos, em virtude dele ter alegado a última vez que tinha havido um esquecimento, algures do processo, e portanto eu, para evitar esta circunstância, enviei-lhe um cartão pessoal, correspondência pessoal. Não o iria referir, porque acho que não o devo referir, acho que não são assuntos para se referir, mas se o Sr. Deputado fez o favor de me questionar, eu tenho o prazer de o informar que tomei essa iniciativa pessoalmente, de lhe fazer chegar cópia daquilo que foi solicitado. Eu julgo que o Sr. Ministro tem experiência da vida pública suficiente, e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares também, para perceber há muito tempo que este é um assunto delicado e que já deveria ter sido enviado, que é uma obrigação do Governo enviar-nos os documentos que tem. Se não quer enviar, então o Governo faz o favor de nos transmitir que não quer enviar. Eu julgo que as coisas são assim, com toda a clareza. Portanto, não há aqui nenhum problema de natureza pessoal, pelo contrário, existe excepcional relação pessoal, o que existe é responsabilidades institucionais que todos nós temos que as assumir, eu assumo as minhas. Portanto, Sr. Deputado, espero ter sido suficientemente claro na informação que lhe dei. E procurarei sempre, como é óbvio, manter esta relação e esta ligação sempre cuidadosa com o nosso interlocutor no Ministério da Defesa, num princípio que é um princípio muito simples. Nós estamos todos do mesmo lado, que é do lado do interesse nacional, nomeadamente numa área como esta, que é uma área de soberania. Sr. Deputado João Rebelo, muito obrigado. Peço desculpa, queria usar a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, eu de facto, para eu faço minhas as palavras do deputado Matos Coelho, ou seja, se é um ministério ou outro ministério, não me interessa, foi o governo, eu devia ter sido mais específico. Isto obviamente que é uma fuga que vem do governo, nós todos sabemos como é que isto funciona. Segundo, eu acho que também toda a gente sabe que nós queremos este relatório, já foram enviadas N cartas para o ministério. Esta agora de fazer um telefonema...
Peço desculpa, eu vou interrompê-lo. É que eu acho que isto também tem que haver o mínimo, quer dizer, eu começo a achar que isto é um bocado brincadeira. Acabei de receber uma carta com caráter de urgente com o relatório. Quer dizer, eu peço desculpa, mas também, quer dizer... Pronto, Srs. Deputados, olha, está resolvido o problema, vamos enviar a carta. Agora, quer dizer, quando isto chega a esta base, quer dizer, pronto, por favor... quer dizer, acho que tudo o que estamos a conversar é grave, é desagradável. Enfim, e no fundo tudo se resolve com base, é no dia da audição o documento. Enfim, senhores deputados, eu da minha parte o assunto está arrumado, acho que as coisas valem o que valem, eu vou obviamente transmitir, agora sim digo que vou transmitir ao senhor ministro o meu desagrado por esta situação, porque mantenho o desagrado, e vou transmitir ao senhor presidente da Assembleia da República o meu desagrado por esta situação, que acho que é chato. Acho que isto é até... Podiam pelo menos esperar pelo final da comissão para nos entregarem isto e não virem entregar em mão. Muito obrigado.
Depois disto...